Notícias da Assembleia.
As artes marciais podem ser ferramenta de resgate social e educacional de crianças e adolescentes em Minas. Isso é o que defendem atletas e dirigentes que participaram de audiência na Comissão de Esporte, Lazer e Juventude da Assembleia. Os praticantes de judô, taekwondo, jiu-jitsu, karatê e outras modalidades cobraram a criação de políticas públicas para fomentar projetos sociais e incluir as práticas entre as atividades extracurriculares em escolas públicas. A professora do projeto Meninos de Raça, em Urucuia, no norte de Minas, Amanda Freitas, é um exemplo do poder das artes marciais. Ela começou a praticar taekwondo aos 8 anos, chegou à faixa preta e teve muitas outras conquistas na vida.
Hoje em dia tenho a minha família, tenho os meus filhos, sou casada e tenho uma profissão. Então quero visar a importância de ter nas comunidades, né, projetos e principalmente a arte marcial, porque ela disciplina, né? Ela ensina ali não somente você aprender a se defender ou atacar ou ser um campeão. Ela ensina você a ser um atleta, mas fora ali da comunidade ali, né? Você ser uma pessoa de bem, com valores e com princípios.
O campeão de UFC, Lucas Kenner, também encontrou uma vida diferente por meio das artes marciais. Atleta de kickboxing e jiu-jitsu, ele defende a inclusão das modalidades na formação de crianças e adolescentes e até de profissionais das forças de segurança.
Países de primeiro mundo, como nos Emirados Árabes, obrigatória a prática de jiu-jitsu nas escolas, desde o ensino fundamental à formação. Nas áreas militares, na aeronáutica, na marinha, no exército, na polícia, são obrigatórios também a prática das artes marciais, principalmente o jiu-jitsu. Hoje, se um policial nos Emirados Árabes não praticar o jiu-jitsu, ele não consegue as promoções dele dentro da corporação.
Mas, segundo o presidente do Instituto Meninos de Raça, Kildari de Castro, formar atletas nas artes marciais é uma luta a cada dia. Ele diz que atende cerca de 750 crianças, mas reclama da falta de incentivo do poder público.
Nós trabalhamos de uma forma voluntária, ninguém sem ganhar nada. Agora, existem sim esses programas, estou dizendo a nível municipal e estadual. É pífio, desculpa a palavra, o recurso destinado para esses programas. Se nós verdadeiramente, nas artes marciais, dermos as mãos, não importa qual arte a sua, e demonstrarmos verdadeiramente o poder que nós temos, é só dessa forma que o poder público vai conseguir olhar para a gente e falar: eles são organizados, vamos destinar mais recursos, vamos melhorar.
A superintendente de fomento e incentivo ao esporte do governo de Minas, Nina Abreu, explicou que o estado é o único do país que destina recursos do ICMS para municípios com projetos esportivos. Além disso, ela destacou que o estado já destinou em 2025 mais de R$1,5 milhão de reais da Lei de Incentivo ao Esporte a projetos de artes marciais.
Eu tenho aqui 5 projetos que estão autorizados e em execução, e tivemos 16 projetos já aprovados, que já podem captar e estão em fase de captação. Então, o que a maioria das pessoas sente dificuldade é justamente o momento da captação. Mas a secretaria também já está desenvolvendo atividades e ferramentas para aproximar o empresariado das associações.
O deputado Mauro Tramonte, do Republicanos, que promoveu o debate, defende a ampliação dessas políticas públicas e novas parcerias com a iniciativa privada para financiar projetos sociais que apostam nas artes marciais em Minas.
Nós temos que levar tudo isso ao conhecimento das prefeituras, do Estado e da União, para que, se incentivam, que continue incentivando, se não incentivam, que passem a incentivar. E também o empresariado. Nós temos que mostrar para o empresariado que isso também é de grande importância justamente para eles, para dar visibilidade ao produto, à empresa. Então nós temos que dar esse valor aí às artes marciais.
A cobertura completa da reunião da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude está disponível no portal almg.gov.br. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Flávio Júnior.